Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, quero em nome da Comissão saudar e agradecer a presença da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, na figura do Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, Presidente da Direção, e os restantes membros. Estas audições estão enquadradas no âmbito da alteração ao Código de Trabalho, a proposta de Lei 46/12, e nessa medida nós estamos a ouvir um conjunto de parceiros sociais, e nessa medida nós estabelecemos um enquadramento de grelha de tempos, em que é dado uma grelha de tempos de aproximadamente 6 minutos para a Confederação do Comércio e Serviços expor o que entende relativamente ao Código de Trabalho. Depois serão ouvidos todos os grupos parlamentares e a Confederação terá, na parte final, uma nova grelha de 6 minutos para responder. Naturalmente, com alguma flexibilidade e generosidade aqui da mesa, para uma boa condução dos trabalhos. E, portanto, dava desde já a palavra à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal para a intervenção inicial.
Muito obrigado, senhores deputados, por nos terem convocado, enfim, para ouvirem as nossas apreciações sobre este tema. O ser sintético tem uma vantagem, obriga a não fazer grandes divagações. No meu caso, isso até é bom, porque eu tenho dificuldade em fazer divagações muito grandes. Eu queria, acima de tudo, colocar como introdução que estas alterações ao Código de Trabalho inserem-se num contexto mais vasto, que foi o acordo que nós assinámos com o Governo e com uma das centrais sindicais. Portanto, todo este conjunto de alterações, independentemente da apreciação de per si e da validade de cada uma delas, inseriu-se num conjunto de compromissos de caráter global, em que, da nossa parte, temos uma posição muito clara que eu gostaria de definir aqui. Nós, em relação ao acordo, valorizamos sempre mais a parte económica do que tudo o que tenha a ver com implicações legislativas, não porque elas não sejam importantes, mas porque pensamos que todo este conjunto de alterações legislativas, nomeadamente laborais, são importantes para as empresas neste momento defenderem a maior parte delas a sua existência, mas nunca partilhámos da opinião que seriam este tipo de alterações que iriam, digamos, promover o relançamento da economia. Consideramos que isso é uma perspectiva que não é realista e que não corresponde à situação real em que a economia portuguesa se encontra. No entanto, nesse contexto, um dos capítulos foi precisamente as alterações ao Código de Trabalho. As alterações que foram feitas correspondem, algumas parcialmente, à nossa visão, outras são os compromissos necessários. No entanto, há algumas coisas que gostaria de realçar que nos parecem extremamente positivas para a fase atual da nossa economia e para as necessidades das empresas e, como eu digo, para a sobrevivência das empresas, para permitir o seu ajustamento precisamente ao ciclo económico que vivemos. Primeiro que tudo, a possibilidade de recurso ao banco de horas por acordo individual parece-nos uma medida positiva, aliás já a defendemos no passado, nunca tinha sido acolhida. Esta medida era uma certa inevitabilidade, até porque estava no acordo com a Troika. Portanto, parece-nos uma medida importante, até porque a experiência demonstrou que, apesar do banco de horas já vir da última alteração ao Código de Trabalho, houve pouca abertura de parte de muitos interlocutores sindicais em relação a isso e a sua aplicação ficou muito aquém da necessidade. Portanto, esta medida, em nossa opinião, é uma medida válida e interessante, quer na lógica da necessidade das empresas, que é essa que nos preocupa, quer até, enfim, dos compromissos internacionais subscritos com a Troika. Um segundo aspecto é a redução dos custos do trabalho suplementar, que digamos, uma medida que tem um enquadramento semelhante ao anterior. Na situação em que as empresas se encontram, Neste momento, isto permite, de facto, algumas economias em termos, quer dizer, de custos de estrutura. Também é algo que no passado já foi discutido em vários contextos e em várias alterações da legislação laboral, e neste momento também, de certo modo, era um dos aspectos impositivos do acordo com a Troika, chamemos-lhe assim. A redução das compensações é uma medida que também permite algum ajustamento em termos da possibilidade das empresas ajustarem o seu quadro à situação atual. Nós não partilhamos de uma perspectiva um pouco maniqueísta, por vezes, que atribui ao patronato como principal desporto o despedir pessoas. Consideramos que é, de facto, uma área que é necessário. Não vamos dizer que não possa haver injustiças nos despedimentos, como também não vamos dizer que não possa haver trabalhadores que trabalham o menos possível. Quer dizer, portanto, nós não entramos nessa polémica. Portanto, pensamos que o sistema de compensações que existia em Portugal em momentos de ajustamento, especialmente nos setores mais antigos, era claramente desajustado. Pensamos que estas alterações são razoáveis. Há aqui toda a temática em torno do famigerado sistema de compensações que ainda não está exatamente visto na sua terminação. É uma área que nós sempre tivemos muitas dúvidas. O Governo apresentou uma lógica um pouco de PPR, quer dizer, que nos parece absurda. Enfim, isso é uma área que está em aberto. Já manifestámos essas dúvidas no anterior acordo de concertação social que assinámos com o Governo anterior. No entanto, como eu já referi, isto é um compromisso e dentro dos compromissos subscrevem-se coisas que estão mais de acordo e coisas em que se têm dúvidas. A simplificação dos requisitos dos despedimentos por extinção de posto de trabalho, que no fundo é ajustar um modelo semelhante ao que existe no despedimento coletivo, parece-nos importante. Parece-nos não tinha qualquer lógica empresarial pensar que a extinção de um posto de trabalho, no caso de haverem várias pessoas nas mesmas funções, os critérios de antiguidade fossem aqueles que prevaleciam, como estava na legislação anterior. Isso não corresponde neste momento à capacidade das empresas de se adaptarem. A eliminação da majoração do período de férias é uma questão que, desculpem-me, senhores deputados, que nós sempre considerámos, quer dizer, uma patetice, quer dizer, que foi incluída, não sabemos como, num Código de Trabalho anterior, em relação ao qual nós votámos contra, porque estar neste momento a dar um prémio de férias para as pessoas cumprirem as funções para que recebem o ordenado parece-nos uma coisa completamente absurda. Dar prémios de incentivos tem sentido. Agora, dar prémios para cumprir as suas funções é uma coisa completamente absurda. Portanto, nós já há muito tempo pugnávamos para a eliminação disto. Os quatro feriados foi uma interpretação ligado, digamos, a algumas coisas que vinham do acordo da Troika. O Governo avançou com a proposta da meia hora. A meia hora a nós pareceu-nos que não tinha grande sentido, porque a meia hora a mais iria ter como consequências discriminar os setores que beneficiariam disso, ao contrário do que se possa pensar. A meia hora a mais iria beneficiar, basicamente, os setores de mão de obra intensiva, que poderiam reestruturar as empresas, algumas indústrias que funcionariam em cadeia, e algumas empresas tivessem muito horas extraordinárias na área dos transportes. Portanto, isto apanhava uma faixa muito restrita da economia. Pareceu-nos que a solução das férias, dos feriados e do ajustamento das pontes era mais transversal a toda a economia, além que um dia de trabalho vale mais do que não sei quantas meias horas, para além da perturbação no próprio funcionamento. As pessoas têm as vidas estruturadas com criancinhas nos infantários, que, enfim, com toda essa questão, pareceu-nos sempre, aliás, nós somos um pouco os pais desta proposta que foi aprovada como alternativa à meia hora, que sempre nos pareceu uma teoria bastante absurda, quer dizer, ou seja, alguém chegou à conclusão que se trabalhava 1714 horas, 220 dias úteis, a meia hora dava 110, 110 ou 1714, e se crescia 4, não sei quanto por cento. Aliás, nós dissemos ao governo que isso eram contas de economistas de aviário, quer dizer, e portanto não alinhávamos nessa situação e apresentámos esta proposta, que foi aquela que acabou por ser colhida, que nos parece ser mais realizada, independentemente de que fique claro, nós pensamos que estas questões baixam o custo da hora média de trabalho, mas não aumentam a produtividade, ao contrário que se possa pensar. Isso é outra coisa. Portanto, isto é, pode aumentar alguma competitividade pelo baixo do custo da hora média de trabalho. E, por último, uma simplificação num conjunto de procedimentos, designadamente ao nível das comunicações à autoridade de trabalho, também nos pareceram positivas. É evidente que há outras questões que nós gostaríamos de ter mexido, nomeadamente a questão dos contratos a termo. A definição que existe de contrato a termo, neste momento, é um pouco absurda, porque é restritiva, mas depois ninguém cumpre, e se alguém for para o tribunal, perde, e se calhar 80% ou 90% estão ilegais. Que é o pior que pode existir. Uma lei é existir uma lei que depois ninguém cumpre e depois que vai para o tribunal perto, 90% dos casos não vão. E, portanto, nós achamos que deviam ter sido introduzidas algumas questões nessa área. Nós sempre defendemos que o limite deve ser 3 anos e dentro dos 3 anos haver as renovações que fossem necessárias. Assim como também pensamos que o trabalho temporário, enfim, tem sido bastante desvalorizado. Especialmente então num momento deste crise, um processo de canalizar pessoas para o mercado de trabalho que não está potenciado na nossa legislação. Portanto, já ultrapassei os 2 minutos, mas tentei ir aos pontos essenciais daquilo que para nós foram as alterações em que nos comprometemos.
Muito obrigado. Segue-se então agora a ronda dos grupos parlamentares. Dou a palavra à deputada Joana Barata Santos, do PSD.
Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão em Exercício, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de uma forma especial os representantes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, e cuja presença agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD aqui neste conjunto de audições. A proposta de lei que aqui apreciamos vem enquadrada, como referiu, num conjunto de acordos e compromissos que são do conhecimento de todos. Está, por um lado, balizada pelos compromissos internacionais que o Estado português assumiu com o governo anterior e que este governo naturalmente honra e cumpre, e que já enquadravam o acordo tripartido de março de 2011, e, para além desta baliza prévia, é verdadeiramente importante reforçar que esta proposta consubstancia aquilo que foi acordado já em janeiro deste ano com a maioria dos parceiros sociais em sede de concertação social, o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Acordo esse no qual e para o qual a CCP, como também referiu, contribuiu e participou ativamente. Para o PSD, para este Governo, é fundamental garantir o desenvolvimento do país, criando respostas que nos mais diversos setores estejam à altura da dimensão dos desafios que hoje se nos colocam e que nos obrigam a ser simultaneamente mais ambiciosos e mais determinados, com a noção clara de que estes desafios só poderão ser vencidos com um enorme esforço coletivo a que souberam exemplarmente corresponder, à semelhança da CCP, a grande maioria dos parceiros sociais, cujo sentido de responsabilidade nunca é demais relembrar e enaltecer. Fica clara a aposta no crescimento da nossa economia, no reforço da competitividade das nossas empresas e qualificação dos seus ativos, na criação de condições que permitam atacar o flagelo do desemprego e lançar as bases de um modelo sustentável, gerador de emprego de qualidade. Consta isto, ipsis verbis, do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Evidentemente que estes vetores desse mesmo compromisso não se esgotam nesta proposta de revisão da legislação laboral que hoje aqui apreciamos. Aliás, a alteração, como também referiu, a alteração da legislação laboral corresponde apenas a um dos pontos-base que está contido nesse compromisso em sede de concertação social. É importante esclarecer isto porque, em virtude disso mesmo, tem sido adotado um discurso por vezes não tão sério quanto o desejável por parte de alguns partidos que tenta menosprezar a proposta aqui em análise, acusando o Governo de nada fazer no caminho da competitividade e criação de emprego. E se é certo que esta é uma acusação um pouco séria, porque, volto a dizer, o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego é muito mais abrangente do que as alterações ao Código Laboral que aqui apreciamos, é também certo que, não obstante isso, estamos certos que esta proposta de lei prossegue uma lógica de fomento de produtividade e competitividade da economia nacional e criação de emprego, dotando as empresas de instrumentos adequados de resposta a situações de crise, como também que referiu o Sr. Presidente da CCP. Uma proposta que introduz mecanismos de flexibilidade que se concentram na proteção do trabalhador e não do posto de trabalho. Quando analisamos o parecer que a CCP nos enviou sobre esta proposta e também ouvindo a exposição que aqui nos fez, parece que também a CCP partilha da opinião de que esta proposta conduz ao reforço da competitividade das empresas para, consequentemente, promover o emprego. Queria, Sr. Presidente, que nos deixasse aqui claro se é este o entendimento que tem no decorrer daquilo que também aqui nos expôs e para que esse assunto ficasse claro. Também de acordo com o parecer que nos apresentaram, decorre o entendimento de que esta proposta, o vosso entendimento, de que esta proposta ao Código de Trabalho, e também aqui podemos depender da exposição que nos fez, poderia ser mais extensiva, nomeadamente no que se refere à rigidez dos vínculos contratuais. Apresentam no seguimento desse entendimento um conjunto de propostas para introdução em sede de discussão na especialidade, das quais já aqui nos deixou algumas pistas. Ora, esta proposta que o Governo apresenta e que aqui discutimos é fruto de um consenso resultante de um conjunto de cedências de todas as partes envolvidas. Como, aliás, podemos ouvir ao longo das várias audições e também já aqui nesta audição, esta proposta não corresponde na íntegra às pretensões de nenhum dos parceiros sociais, mas a um consenso entre a grande maioria dos parceiros sociais. Mas todos eles, no qual Vossa Excelência se incluem, demonstrando então esse enorme sentido de Estado e de responsabilidade social, fizeram, portanto, esforços para obter o consenso, colocando o futuro de Portugal e dos portugueses acima de quaisquer interesses mais específicos e próprios de cada um desses parceiros sociais. Fê-lo, aliás, o próprio Governo, dando o exemplo e cedendo pela procura de um consenso na demonstração de um inatacável sentido de Estado. Aliás, só pode chamar-lhe retrocesso quem entenda que a posição do Governo nas negociações em sede de concertação social deve ser um exercício de teimosia egoísta. Considerando isto e sabendo que a cláusula final do compromisso da concertação social compromete a não introdução de qualquer aditamento ou matérias diferentes no âmbito das matérias laborais, salvo se previamente acordado com as partes subscritoras, termino perguntando ao Sr. Presidente da CCP que, se reconhecendo que estas propostas que apresentam à especialidade estão para além do constante no compromisso, como pretende a CCP conjugar e ou consensualizar as suas propostas com o constante na cláusula referida. Obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora então a palavra pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer a presença da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, designadamente do Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, Presidente da Direção, Sr. Dr. Ana Vieira, Secretária-Geral, e Sr. Dr. Alberto Saimel, Consultor Jurídico da Confederação. Agradecer a presença, saudar os contributos para este debate e também fazer uma saudação política à celebração do Acordo de Concertação Social, que aconteceu em 18 de janeiro de 2012, sobre o lema Crescimento, Competitividade e Emprego. O Partido Socialista sempre valorizou a concertação social e o papel do diálogo social no quadro das relações de trabalho. E por isso mesmo, aliás, enquanto governo, foi subscritor não de um, mas de vários acordos de concertação social. E sempre consideramos esse facto decisivo e fundamental para o desenvolvimento da economia e para o crescimento e para o emprego. E, portanto, reafirmamos a importância que atribuímos aos acordos de concertação social. Também, como já tivemos a ocasião de declarar no plenário a propósito da discussão da proposta de lei que justifica e motiva estas audições, o Partido Socialista honra os seus compromissos. Os compromissos do presente e os compromissos do passado. Por isso, reafirmamos também que todos os compromissos, incluindo naturalmente os de natureza laboral, inscritos no memorando de entendimento, serão cumpridos e respeitados. Agora, também queremos aqui deixar bem claro, como fizemos aos restantes parceiros sociais, deixar bem clara a posição do Partido Socialista nesta matéria. O mesmo não faremos e não apoiaremos relativamente a medidas de política laboral que manifestamente se afastem dos compromissos assumidos no memorando ou que correspondam a um cumprimento defeituoso do mesmo, implicando um maior desequilíbrio nas relações laborais. E, portanto, a nossa posição é bem clara nesta matéria. O Partido Socialista sempre pugnou por relações laborais estruturadas na base da adaptabilidade negociada, em particular através da negociação coletiva, e por isso recusa soluções assentes numa lógica da individualização das relações laborais, em detrimento da promoção da autonomia contratual, coletiva e com desrespeito pelos princípios da liberdade sindical. Considerando a situação económica e social do país, a ausência de crescimento económico e os mais elevados níveis de desemprego da nossa história, veja-se as sucessivas revisões em alta e projeções para os números do desemprego, que são tragicamente históricos, gostaria de conhecer a vossa opinião sobre qual o impacto destas alterações ao Código de Trabalho nesta situação dramática que vivemos do ponto de vista económico e social e, em particular, no desemprego, que graça dia após dia de forma crescente. Também gostaríamos de saber em que medida é que estas alterações que estão em cima da mesa e que nos são propostas pelo Governo se adaptam ou não às necessidades da competitividade e do emprego e se vão resolver em que medida aos problemas das empresas e do emprego. Eu queria aqui recordar que, apesar dos esforços dos grupos parlamentares que sustentam o Governo, há muitas matérias que, no mínimo, suscitam muitas reservas e necessitam de uma discussão mais profunda sobre se correspondem ou não àquilo que consta do texto do memorando e à sua correta interpretação. E para nós, algumas, objetivamente, não correspondem e terão que aqui que ser mais debatidas e analisadas. Eu recordo, por exemplo, que, relativamente à flexibilidade, o que o memorando diz é que o Governo iria promover um estudo para avaliar as medidas que já tinham sido introduzidas em sede de outras revisões do Código de Trabalho, e avaliando o impacto, estudando o impacto que algumas medidas tendentes à flexibilidade já tinham sido introduzidas, com a produção desse estudo e com as suas consequentes conclusões, o Governo iria desenvolver, iria, comprometendo-se com esse memorando, introduzir e, eventualmente, novas alterações em sede de flexibilidade. Agora, a tudo isto precedia um estudo. E eu queria aqui perguntar se os parceiros sociais tiveram acesso a algum estudo sobre e que sustente aquilo que são as novidades no que toca à flexibilidade, às medidas tendentes à flexibilidade laboral. Mas também veja-se a propósito da eliminação de feriados ou relativamente à redução do número de férias, que o que nos é apresentado não é sustentado. E nós, do experimentalismo a que este Governo nos vai habituando, infelizmente não temos tido boas consequências, nem nada de bom para a sociedade portuguesa. E no que toca às relações laborais, experimentalismo não. E nós não temos acesso a nenhum estudo que fundamente estas decisões, que aqui acabei de referir. Não sei se aos parceiros sociais terá sido apresentada algum estudo sustentado ou se nos ficamos, citando as palavras do senhor engenheiro, por economistas de aviário. E nós também nos contentamos, naturalmente, com estudos de economistas de aviário, para citar. Gostaríamos também de saber em que fase de cumprimento se encontram as matérias constantes do Acordo de Concertação Social relativas à competitividade e emprego, nomeadamente políticas ativas de emprego, incentivo à economia e incentivo às empresas. É que os deputados que sustentam politicamente o Governo têm dito que o Acordo de Concertação Social não se limita às questões das alterações laborais. Vai muito além. É para promover o crescimento económico, é para a competitividade. Nós não conseguimos, da leitura desse mesmo acordo, perceber de forma mais objetiva e quais são essas medidas. Boas intenções, frases vagas, genéricas. Agora, o que nós sabemos é que efetivamente as alterações à legislação laboral e essas medidas muito concretas foram apresentadas pelo Governo e estão em cima da mesa. Relativamente a medidas de estímulo à economia, de crescimento da economia, de promoção do emprego, eu gostaria de saber que medidas concretas é que estão a ser aplicadas e objetivas, tal qual apresentaram para as alterações laborais. E, portanto, de momento, e agradeço, renovando o agradecimento da presença, eram estas questões que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora, pela bancada do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também a CCP, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, a Dra. Ana Vieira e o Dr. Roberto Saimel, pela presença aqui. Agradeço ao Sr. Engenheiro a exposição inicial que fez e a franqueza da mesma, e a, como expôs os assuntos. E, seguidamente, queria dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista que terminou a sua intervenção com uma boa pergunta e que irá ter resposta em devido tempo. Custo desta intervenção. Como sabemos, este pacote legislativo decorre das obrigações assumidas por Portugal no memorando de entendimento, decorre depois da subsequente acordo feito em sede de concertação social, representa no seu texto e na sua redação esse mesmo acordo, portanto o Governo submeteu o texto e a redação aos parceiros sociais antes de mandar para o Parlamento e representa, por fim, neste aspecto também, o facto de ser uma proposta de lei representa também o compromisso do Governo de alargar o debate, não podendo isto ser visto como iniciativa do Governo, sendo embora vinculado aos acordos assinados, levou à concertação social e manda agora para o Parlamento para ser debatido e discutido por todos os grupos parlamentares e receber o contributo não só de todos os grupos parlamentares, mas como todas as entidades, algumas em segunda chance, porque já tiveram na concertação social, e outras que estamos a ouvir, de darem novamente os seus contributos e poder contribuir também para enriquecer a proposta final que irá ser discutida na especialidade. Eu gostaria de dizer, já não é a primeira vez que aqui é salientado o facto de o acordo celebrado em janeiro ser um acordo que não se reporta só à alteração da legislação laboral, tem toda uma série de medidas que estão lá relativo à competitividade, ao crescimento da economia, não sei o quê. Eu gostaria de chamar a atenção que, ao contrário da alteração da lei laboral que se faz através da apresentação de uma proposta de lei, de um pacote em que estão os artigos que se quer alterar ou aquelas áreas em que se quer inovar, mas está tudo dentro do mesmo pacote, quando nos reportamos à promoção da competitividade, do crescimento, da manutenção do emprego, da criação do emprego, não estamos a falar de um pacote que se mande para aqui. Isso já está no acordo em termos de medidas gerais. Mas estamos a falar de uma série de medidas que são tomadas, umas já tomadas, outras em curso e outras que irão ser tomadas nas mais diversas áreas. E eu chamaria a atenção dos presentes, e o Sr. Deputado pôs essa questão, antecipar-me-ei aos nossos convidados na resposta, que nem lhes cabe a eles, mas chamaria a atenção do Sr. Deputado para as alterações que se estão a fazer e estão a ser promovidas pelo Governo ao nível das insolvências, da reconfiguração do CREN, da lei da concorrência, do regime da reabilitação urbana, da criação de linhas de crédito e de financiamento às empresas, medidas que estão a ser tomadas de apoio à contratação, nomeadamente no âmbito da alteração das regras do Fundo de Desemprego, alteração das dinâmicas do centro de emprego, tentando chegá-las mais ao mundo empresarial, de forma a serem efetivamente veículos e agências de colocação de trabalhadores desempregados e não meros depósitos, como foram durante estes anos todos, onde as pessoas vão dar o nome e ali ficam depositadas a taxa de colocação de desempregados da parte dos centros de emprego é miserável ao longo destes anos todos. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e de realismo e de seriedade dirá isto. E, portanto, vamos tentar fazer dos centros de emprego centros dinâmicos ligados ao mundo empresarial, à economia local, para colocar efetivamente pessoas e não serem meros armazéns contabilísticos para as estatísticas depois poderem dizer quantas pessoas estão desempregadas. Portanto, há toda uma série de medidas em variedíssimas áreas que estão a ser tomadas e convém um bocado, convém começarmos já a desmistificar este discurso repetido da oposição de que nada está a ser feito nessa área. É mentira, não é verdade, está muito a ser feito. E se formos falar na questão das insolvências, por exemplo, a CCP está aqui, tem conhecimento direto que está no terreno, qualquer pessoa, seja empresário, seja jurista, tem conhecimento disso, o atual código promove, efetivamente, a insolvência e o encerramento das empresas. Neste momento, está-se a alterar, de forma que numa fase pré-insolvência, que é para isso que deve funcionar, numa fase pré-insolvência, se possa fazer a recuperação ativa da empresa. E vai-se alterar também a legislação relativa ao administrador de insolvências, que vai ter o seu estatuto alterado de forma a atuar como um salvador e não como um liquidador das empresas. Portanto, feita esta análise sucinta, eu deixava ao Sr. Presidente duas ou três questões que se me levantam relativamente à sua intervenção e à intervenção de outros parceiros sociais que aqui estiveram e que passavam por aqui. A primeira questão que lhe punha era relativamente à negociação individual que agora é proposta do Banco de Horas, quais são as vantagens que a CCP vê na abertura à negociação individual do Banco de Horas, vantagens não só do ponto de vista do empregador, mas vantagens também para o trabalhador em termos de flexibilizar a sua vida pessoal e familiar. Se vêem algumas vantagens nisto. Quanto à redução das compensações que os parceiros sociais, nomeadamente representantes das entidades empregadoras, saudaram, eu gostaria que me dissessem de forma clara se saudaram, por entenderem que ao fazer esta alteração estamos a ficar alinhados com o resto da Europa ou se ao fazê-la estamos de facto, embora beneficiando as entidades empregadoras, estamos de facto a introduzir um fator de injustiça sobre um ónus sobre os trabalhadores portugueses, injustiçando relativamente àquilo que são os direitos dos trabalhadores europeus. Ou seja, se a nível de compensação os trabalhadores europeus têm valores de compensação consagrados na lei muito superiores ao que os portugueses têm ou virão a ter com esta alteração. Quanto à matéria da flexibilização do despedimento por justa causa, seja por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação, eu gostaria que a CCP me dissesse se entende que a redação da presente proposta de lei salvaguarda, que é uma grande crítica que a CGTP faz e os partidos da esquerda fazem, que se encontra salvaguardado a obediência a critérios de objetividade e de justiça por parte da entidade patronal. Eu penso que estas são as questões chaves que eu gostaria que os parceiros respondessem, neste caso a CCP, para tentarmos clarificar o discurso público que está a ser feito e desmistificar alguma neblina que deliberadamente se está a tentar trazer para cima destas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por cumprimentar a CCP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e dar nota do seguinte. Para o PCP, esta proposta de alteração à legislação laboral é um retrocesso significativo naquilo que é a legislação laboral e a proteção dos trabalhadores. Isto, ao contrário do que se pretende fazer crer, nada tem a ver com a dívida ou com o déficit. O pacto de agressão que foi assinado pelo PS e pelo PSD e CDS-PP é o chapéu enquadrador de uma ofensiva ideológica e de uma ofensiva no terreno contra os trabalhadores. E, portanto, não se trata, quando se altera a legislação laboral, não estamos a falar da dívida nem do déficit, estamos a tratar é de uma questão ideológica e de uma profunda alteração da correlação de forças no mercado de trabalho, no local de trabalho e nessa medida, visa unicamente aumentar a exploração de quem trabalha, aumentar aquilo que é a concentração de riqueza em cada vez menos grupos económicos e agravar a injustiça no nosso país. Não resolve problema nenhum do nosso país, antes, pelo contrário, na nossa opinião, vai agravar a situação de lamaçal onde nos encontramos. Mas já lá irei relativamente aos impactos económicos, que eu acho que a CCP deve se pronunciar relativamente a esta matéria, mas sobre as questões de alteração em concreto, eu percebo que a CCP, mal, na nossa opinião, defenda a desregulamentação daquilo que são as comunicações obrigatórias à ACT, não é? Para a Autoridade para as Condições de Trabalho. Mas a verdade é que estas comunicações que eram até agora as obrigatórias, uma série delas, por exemplo, no que diz respeito ao horário de trabalho, permitiam à ACT fiscalizar o cumprimento da lei. Ao não enviar um conjunto relevantíssimo de informações, o que se está a permitir às empresas é a lei da selva. É o não cumprimento da lei e a inexistência de mecanismos de fiscalização por parte da ACT. É retirar mecanismos concretos de fiscalização do cumprimento da lei. Pergunto, é isso que a CCP quer, com este objetivo? É que é isto que vai acontecer, pura e simplesmente. Porque, naturalmente, vai-se facilitar o não cumprimento da lei. Depois fala dos despedimentos e serem mais fáceis e mais baratos. É evidente, não é? Mal, mais uma vez, a CCP, na nossa opinião, defende a facilitação dos despedimentos e o seu embaraçamento. Bom, mas a consequência será uma. Não sei se a CCP tem consciência disso. Quanto mais desempregados houver, quanto mais se ataca o poder de compra de quem trabalha, menos poder de compra há. E olha, veja lá, até os vossos associados, que são prestadores de serviços e de comércio, vão sofrer na pele. Porque não tenha dúvidas nenhumas que este caminho de atacar a quem trabalha, de atacar o poder de compra, de reduzir aquilo que é o poder de compra das famílias, vai ter uma consequência no ponto de vista económico. É falência em catadupa de uma série de serviços e empresas que atualmente hoje funcionam à custa do mercado interno. E o que se pretende fazer é dar cabo desse mercado interno e, naturalmente, ter consequências de um aprofundamento da recessão. Nós consideramos os despedimentos, a alteração aos despedimentos, quer por extinção de posto-trabalho, quer por inadaptação, violadores da Constituição da República Portuguesa, porque deixa na mão do patrão a decisão se despede ou não. E, portanto, se é a entidade patronal que decide que aquele trabalhador não cumpriu os objetivos, que os objetivos foi retirado, mas que não cumpriu, que agora há uma redução da qualidade ou que há uma redução da quantidade do trabalho prestado, se é a entidade patronal que decide isto, é deixar o poder todo na mão da entidade patronal. E, portanto, não há aqui critério objetivo absolutamente nenhum. É um critério subjetivo. Porque eu, enquanto entidade patronal, posso criar as condições ideais para aquele trabalhador deixar de produzir. Ele não produz uma peça. E o que é que eu faço? A seguir despeço por despedimento com justa causa. Porque ele não reduziu significativamente a sua quantidade de trabalho ou qualidade do trabalho. Isto é um despedimento subjetivo, quer queiram, quer não queiram. É deixar o patrão todo na mão, o poder todo na mão do patrão. E isso, na nossa opinião, é inaceitável. Porque quem avalia os critérios é a própria entidade patronal. Não há nenhuma entidade externa. Não há nenhum critério objetivo. Não há introdução de um novo mecanismo de produção em que o trabalhador fica inadaptado. Não. Aliás, até há uma subversão de conceitos. Porque aqui não se trata de um despedimento de inadaptação. Porque ele não se inadapta ou ele não tem que fazer uma adaptação a nada. O mesmo trabalhador com o mesmo método de produção é considerado inapto porque há uma quebra da qualidade ou da quantidade do trabalho. É aquilo que é ineptidão. É aquilo que tentaram fazer e que foi declarado inconstitucional no passado. E, portanto, não há nenhum critério objetivo relativamente a esta matéria. E mesmo se diga relativamente ao despedimento por extinção do posto de trabalho. Porque aí é a entidade patronal que escolhe quem é o trabalhador que despede e isso pode funcionar claramente como um motivo de retaliação de alguns trabalhadores. Depois refere a questão da desregulação do horário de trabalho, banco de horas, naturalmente saudado pelas entidades patronais, mas que no fundo, e os dias de trabalho a mais 7 dias de trabalho entre férias e feriados, trabalho forçado gratuito para as entidades patronais. Naturalmente que isto vai ter impactos brutais sobre o emprego, vai ter agravar a exploração em mais trabalho e menos salário. E chama a atenção que vai ter consequências significativas no que diz respeito aos acidentes de trabalho e à saúde de quem trabalha. Porque esse dado é inegável. Quanto mais se aumenta as jornadas de trabalho, maior é o risco de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E isto vai sair caro a todos nós, em primeira linha aos trabalhadores, às empresas e à economia nacional. E vamos todos perder com esta medida. Todos, absolutamente todos. E, portanto, esta alteração à legislação laboral não resolve nenhum dos nossos problemas dos países. O problema do país não são direitos a mais dos trabalhadores. Antes, pelo contrário. Nós temos um problema em que os trabalhadores portugueses têm direitos a menos. E eu chamo aqui a atenção. Portugal tem um salário mínimo nacional de 485 euros. Líquidos representam 432 euros por mês. O limiar da pobreza são 434 euros. Isto é, há milhares de trabalhadores que trabalham para receber menos do que o limiar da pobreza. Para viverem na pobreza enquanto trabalham. Acha aceitável a CCP isto? É este? Não será este um problema a resolver na nossa economia e no nosso país? Custo de trabalho, média europeia, 23,10 euros por hora, em 2011. Portugal, 12,10 euros. Na indústria, ainda pior, 10,30 euros por hora de trabalho, o custo de hora de trabalho. É este o problema? Querem-nos atirar para onde? Para o terceiro mundo, no que diz respeito ao horário de trabalho? Acha a CCP que nós alguma vez vamos conseguir competir com países como o Paquistão ou a Índia? Acha mesmo que é esse o caminho? De atacar os salários de quem trabalha e os direitos de quem trabalha para nos aproximarmos da Índia ou do Paquistão? Nunca vamos conseguir competir com esses países. A nossa competitividade visa, passa pela qualidade do trabalho, o reconhecimento dos seus trabalhadores, valorizar o trabalho por via dos salários também. Esse é verdadeiramente o caminho. E depois há extraordinário. Bem, mais dias de trabalho, pois claro. Mas é ou não verdade que os trabalhadores portugueses trabalham mais do que a média europeia? É ou não verdade, pergunto, que de acordo com dados da OCDE e da IMD, Portugal trabalha mais que Luxemburgo, Itália, Suécia, Noruega, Estónia, Holanda, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca e França? É ou não verdade? Trabalhamos bem mais horas do que estes países todos. Querem obrigar a trabalhar mais? Trabalhar mais sem receber mais um tostão por cima? Porquê? Com carga de água? Vamos ser mais competitivos por causa disto? É ou não verdade que estes países são bem mais competitivos que os nossos e trabalham menos horas e têm mais salários que o nosso? É verdade, esta é que é a verdade pura e dura. E, portanto, não vamos aumentar a nossa competitividade por via do agravamento do horário de trabalho e o agravamento da exploração de quem trabalha. Depois, um outro facto extraordinário. Quem ouve as bancadas do PSD, CDS, PP, parece que, com a facilitação dos despedimentos, vamos criar emprego. O Sr. Presidente disse que estas medidas não vão relançar a economia. Pois não. Pois não vai relançar a economia. Vai apenas agravar a exploração de quem trabalha. E vai afundar o nosso país. E olha, sucessivas alterações à legislação laboral, em que a de 2003, a de 99, 2003, sucessivas alterações à legislação laboral. Sabe o que aconteceu depois de sucessivas alterações à legislação laboral, em que se facilitavam os despedimentos, em que se precarizaram as relações laborais? Picos de desemprego cada vez piores, atrás de cada uma das alterações, picos de desemprego cada vez pior. O caminho que estas alterações à legislação laboral nos levam, e essa é a pergunta que eu quero deixar a título de conclusão final, é o agravamento do endividamento do nosso país, o aprofundamento da nossa recessão económica, e eu pergunto se isto é caminho para sairmos da situação em que nos encontramos. Como é que vai ficar a CCP? Como é que vai ficar a economia e as empresas do nosso país se tivermos picos de crescimento do desemprego? Se não houver consumidores ao poder de compra, como é que vamos ficar? O que nós vamos ficar? E o que nos vai acontecer, desgraçadamente, é um agravamento daquilo que é a situação social, com consequências gravíssimas para a economia. E nós não vamos conseguir pagar dívida nenhuma à custa com o afundamento da nossa economia. Vamos estar piores, com menos capacidade para pagar. Sabe o que é que os credores nos vão dizer em 2013? Vocês querem dinheiro para a economia? Querem que nos emprestem? Bem, com essa economia em recessão, com a destruição do aparelho produtivo, com não tendo capacidade para produzir, nós não vos emprestamos porque vocês não têm capacidade para produzir. Pura e simplesmente é isso que vai acontecer. Olhe-se para a Grécia. É assim tão difícil de constatar que o caminho que se adotou na Grécia, precisamente o mesmo, não resultou na Grécia e não vai resultar em Portugal. E o que é extraordinário, e concluo, Sr. Presidente, é que mesmo as entidades patronais não façam esta avaliação. Fiquem-se por um raciocínio de curto prazo, de visão estreita dos problemas, e apenas veem a exploração de quem trabalha. Não veem o quadro geral. E o que eu acho extraordinário é que isto, no fundo, o quadro geral vai atirar-nos ao fundamento da nossa economia e os seus associados, Sr. Presidente, vão sofrer na pele aquilo que vai ser o fundamento da economia. E eu acho que este é um facto inegável desta alteração à legislação laboral e que merece-nos a nossa profunda discordância e luta, pode contar com ela, dentro e fora da Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu devolvo a palavra à CCP para uma intervenção de resposta e final, em 10 minutos, mas com a tolerância que necessitar.
Ok. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Enfim, foram colocadas algumas questões concretas, algumas questões de enquadramento geral que dariam para um fim de semana de debate. Eu vou, de qualquer modo, procurar passar por elas todas, e depois há um outro aspecto que algumas pessoas aqui também da delegação falarão. Bom, se calhar partindo um pouco do geral para o particular, as questões de fundo em relação à situação económica do país e à chamada saída da crise, enfim, nós não temos nenhum modelo, não nos compete como confederação empresarial, na medida em que, enfim, temos a nossa visão geral e a nossa visão setorial. No entanto, há questões básicas que nós temos afirmado claramente, a primeira das quais é que existe, toda a gente sabe, uma crise internacional, a Europa não tem desempenhado o seu papel, existem responsabilidades nacionais e existe o esgotamento do modelo económico. Portanto, só por aí nós poderíamos, enfim, como digo, fazer um debate de fundo. O modelo económico assente na construção e no imobiliário, que nos últimos 10 anos levou a que 18% do PIB tivessem 70% do crédito bancário e que não dinamizou todo um conjunto de tecidos económico e de iniciativas, no fundo foram a raiz desta situação, independentemente das políticas que terem sido melhores ou piores, e, enfim, nós discordamos de muitas delas, concordamos com outras, mas não vamos entrar por aí, não nos compete. Estamos preocupados com a situação atual e aí claramente temos-lo afirmado. Nós não acreditamos que uma simples política de austeridade imposta por razões externas e que o CCP acha que Portugal assinou o acordo com a Troika, portanto tem que cumprir. Quer dizer, digamos, faz parte da postura, concordes ou não discordes de algumas coisas, provavelmente algumas terão que ser renegociadas. Também não acreditamos que este modelo por si só, sem renegociações futuras, possa resolver a situação. E desde setembro do ano passado que dissemos claramente ao Governo duas coisas. Primeiro, que víamos um conjunto de medidas de austeridade que fique claro que são necessárias, em nossa opinião, pois podem ser discutidas individualmente, mas víamos pouco dinâmica para relançamento da economia. E em setembro do ano passado pusemos cá fora um documento onde dissemos que, com a política que estava a ser desenhada e que depois publicámos na altura do Orçamento de Estado, prevíamos que a recessão este ano seria, no mínimo, 4%, provavelmente 4,5%, que o número de desempregados chegaria ao 1 milhão antes do fim do ano, porque não víamos um equilíbrio entre as políticas de austeridade e as políticas de relançamento da economia. Portanto, sobre isso temos tido, aliás, posições claras. O Governo sabe isso, temos discutido isso, quer com o Primeiro-Ministro, quer com o Governo, quer com os ministros, o que não significa que, como Confederação Empresarial, não encontremos uma forma positiva de nos relacionarmos e tentar encontrar soluções para as questões. E, nesse aspecto, consideramos que este acordo foi positivo. Nós batemos muito para que, neste acordo, a parte económica fosse bastante desenvolvida, e isso consideramos positivo, mas também consideramos que as alterações laborais são, neste momento, adequadas às necessidades das empresas. E aqui começo até por responder a uma pergunta que a senhora deputada do PSD me colocou. Nós não consideramos que, por si só, este tipo de alterações laborais crie emprego. Agora, consideramos que são importantes na defesa das empresas para ajustamento à crise, e por isso defendem emprego. E eu diria que, para a situação atual, criar emprego é criar outras condições económicas para as empresas. Defender as que já estão é útil, e estas medidas são úteis. São úteis porque há uma série de alterações do quadro legislativo que, em nossa opinião, estão datadas, e que, portanto, não permite ajustamentos. E dentro desses ajustamentos, como já foram aqui colocados, a questão do banco de horas individual parece-nos positivo. até por duas razões. Primeiro, como eu referi, porque a experiência de tentar negociar na contratação coletiva não funcionou. Seja por visões diferentes, seja por preconceitos, seja por que é que for, houve meia dúzia de contratos, quer dizer, nas 100, nos 200 e tal contratos coletivos que existem, houve meia dúzia de contratos só que integraram isso. E, portanto, de facto, isto permite às empresas adaptarem-se à crise, nomeadamente fazer uma questão que é, em períodos de menor, digamos, atividade, permitir reduzir os horários, e em períodos de maior atividade, permitir aumentar os horários, o que é lógico, e defende as empresas, e defende o emprego. Porque, senhores deputados, não tínhamos dúvidas nenhumas que as empresas não criam artificialmente empregos. E se nos momentos de euforia económica as empresas às vezes podem assobiar para o lado e deixarem-se manter durante algum tempo com alguns custos a mais, neste momento não podem. E, portanto, sem estas medidas, isto iria aumentar o desemprego, porque iriam, inclusivamente, encerrar mais empresas. Portanto, digamos, não partilhamos do otimismo, digamos, que isto por si só vai criar emprego, mas partilhamos que isto é importante para a defesa da estrutura económica em Portugal. A CCP tem 107 associações, 67 mais ou menos do comércio, enfim, de regional, local, e 40 e tal entre serviços e comércio. Isto abrange mais ou menos 200 mil empresas e, senhores deputados, nós temos muita sensibilidade ao problema das PMEs, porque 98% ou 99% dos nossos associados são PMEs. Não só do comércio, mas, como eu costumo dizer, nós temos tudo, temos desde os transportes, o automóvel, que neste momento está caótico, e os serviços, que vão desde a lavandaria às agências funerárias. E, curiosamente, também à Associação dos Liquidatários Judiciais. E, portanto, temos acompanhado bastante todo este projeto das insolvências e pensamos que se está a tentar mexer num sentido positivo, mas, enfim, no pormenor ainda não estruturamos completamente a nossa posição. Mas que é positivo porque em Portugal não há recuperação de empresas, a insolvência é matar as empresas, quer dizer, ou seja, aqueles casos que nós vemos nos jornais, da General Motors, que entrou em insolvência e um mês e meio depois já estava e tal, aqui em Portugal não. Aliás, antigamente chamavam-se liquidatários judiciais, de facto, a função deles era liquidar as empresas e vender massas falidas. Não é? Portanto, nós... Agora, isso está tudo a funcionar mal. Primeiro, há poucos, aumentaram muito as insolvências e o sistema judicial não é adequado, não é completamente adequado para responder a isto. Mas de qualquer maneira é uma medida no bom sentido que está a ser feita, independentemente dos aspectos pormenores. Quanto às outras questões colocadas, Sr. Deputada, o que o acordo diz é que o Governo compromete-se a não fazer alterações laborais no quadro deste acordo sem consultar os parceiros. O acordo não diz o contrário, diz o Governo. Nós até introduzimos aqui três ou quatro coisas menores, porque não abrimos a gaveta em relação a tudo aquilo que nós achávamos que devia ser mexido no Código de Trabalho, mas foi mais no sentido de enquadrar para a reflexão dos seus deputados, porque se a Assembleia aprovar aquilo que foi acordado, nós estamos perfeitamente... Não vamos criticar nem a Assembleia, nem o Governo, nem os partidos políticos, porque é aquilo que nós julgamos adequado. No entanto, achamos que devíamos fazer mais alguns comentários, digamos, particulares, mas não violámos o acordo, Sr. Deputado. O Governo é que se comprometeu, nós não. E não fomos maximalistas, aliás, a CCP não tem culturas de maximalismo. Em relação às outras questões também que foram aqui colocadas, eu penso que estas alterações ao Código de Trabalho respondem aqui várias questões, são essenciais para ajustar a necessidade da reestruturação das empresas. Por isso é que eu diria que são mais defensivas que ofensivas e não concordo que isto sejam alterações, quer dizer, profundamente degradadoras. Enfim, pronto, compreendemos que no debate político as diversas forças tenham que assumir essas posições, mas, enfim, não nos compete a nós entrar por aí. Pensamos que estas alterações são alterações razoáveis, que dão alguma flexibilidade às empresas ajustar-se, e aí os seus deputados, em particular o seu deputado do PCP, nós, como eu já referi, não achamos que o grande objetivo de uma entidade empregadora seja despedir, como por vezes se pode inferir de algumas posturas que são postas em relação a isso. E já dissemos aqui, dissemos na Constituição Social, compreende-se que haja necessidade de defesa do trabalhador, que é um individual contra uma entidade, mas achamos que estas propostas são adequadas. E mais, o que acontece é que, pela situação atual, de, inclusive das compensações serem praticamente inatingíveis para a capacidade de muitas empresas, isto levou muitas empresas a atrasarem as reestruturações e teve efeitos negativos. Portanto, o ajustamento das compensações parece-nos razoável. Há uma discussão filosófica sobre as médias europeias. As médias europeias, o governo anterior apresentou-nos uns documentos, este governo apresentou-nos outros documentos, e nós estamos à espera um pouco, como é aquela história do bocage da última moda, quer dizer, portanto, porque para saber as médias europeias é preciso entrar com várias variáveis, é preciso entrar com as variáveis da legislação, do número de meses de imunização, os pré-avisos. Por exemplo, há um país na Europa que não tem imunização, mas tem um pré-aviso de 14 meses. É preciso entrar depois qual é a prática corrente nos contratos coletivos e qual é a média de cada país. O Governo comprometeu-se a apresentar, digamos, um documento ponderando o máximo possível da... Como? Sim. Mas os salários são relativos às potencialidades das empresas. Mas, portanto, da nossa parte, nós achamos que este valor é razoável. Enfim, o Governo está no acordo, comprometeu-se a apresentar num prazo que eu não me recordo, quer dizer, porque já são tantos prazos e tantos artigos, digamos, um estudo, e nós iremos analisar. Agora, há uma coisa que digo, e isso fala até por experiência empresarial. Imunizações altas demais que levem as empresas a não terem capacidade de satisfazer, a manter as pessoas ou a tentarem depois outros métodos menos ortodoxos de se verem livres das pessoas, são negativas para as empresas, para o tecido empresarial e conduz a situações extremamente negativas. Portanto, pensamos que são bastante razoáveis. Quanto ao acordo, é evidente que na recente reunião da Concessão Social nós fomos muito claros e dissemos que estávamos preocupados porque o ponto Q do acordo, está na página 23, a 31, estava a andar mais devagar que os outros, que no fundo são os pontos económicos. E, de facto, há problemas neste momento extremamente importantes. Um é o financiamento das empresas. Isto é um lugar comum hoje em dia. Nós aí, por exemplo, pensamos que esta medida do... Não lembro se chama PM Invest ou chama-se outra coisa qualquer parecida, que já houve tantos nomes. Por exemplo, sendo positiva, tem claramente taxas de juros altas demais, e períodos de carência e de amortização inadequados para as PMEs, precisamente. Até porque nós, nestas coisas, preocupamos-nos com as PMEs, não porque o país não deva ter empresas grandes, nós achamos que o país tem que ter empresas grandes, tem que ter massa crítica, até para exportação e para outras, mas o que acontece é que essas empresas grandes têm meios de contacto com a banca e de financiamentos, por vezes nacionais e até internacionais, que as outras não têm. Por isso é que apelamos sempre a uma especial atenção para este tipo de empresas. Por outro lado, a questão do crédito preocupa-nos porque está praticamente paralisado. Aliás, foi dito na concertação social, digamos, dentro das readaptações, que nós achamos que é importante fazer a readaptação, mas na prática isso tem dado uma série de paralisia, e o crédito é das poucas áreas onde há dinheiro para injetar na economia. Porque... senhores deputados melhor que eu sabem que o dinheiro da troca e o fisco é para pagar a estrutura e os juros. E, portanto, o dinheiro para injetar na economia é o da banca, que é pouco, e é o CREN. Portanto, no fundo, são os fundos europeus. E, nesse aspecto, estamos preocupados por isso é que tivemos uma posição crítica em relação a aumentar o peso do Ministério das Finanças na área do CREN. Os dois ministros são pessoas respeitáveis e nós não nos interessa se é o ministro A ou se é o ministro B. O que temos receio é que, ao enfatizar demasiado o papel das finanças no CREN, o que se vai é, digamos, bloquear ou pelo menos, digamos, demorar mais tempo, tornar mais lenta toda esta questão e, como digo, é das poucas áreas onde se pode injetar dinheiro na economia. Uma área também que estamos preocupados, que estamos atrasada, que é a reabilitação urbana, porque a reabilitação urbana é uma área charneira, porque abrange praticamente todo o tecido empresarial. Por um lado, dá uma ajuda à construção, que é uma indústria que está de modo baixo, e dá uma indústria ao comércio, aos serviços e a todo um conjunto de áreas, até porque a nossa visão está muito ligada a ver as cidades como polo económico, como é conhecido. 50% do PIB mundial é produzido em 600 cidades e cada vez mais a cidade tem que ser vista como um polo económico no seu conjunto, com as suas especificidades, com o seu posicionamento, e nesse aspecto vemos isto ainda muito, muito incipiente. E também outra área é a das energias e dos chamados custos de contexto, aquele palavrão, energias, combustíveis, e uma questão que nós temos chamado a atenção aos partidos políticos e que eu gostaria de chamar aqui aos seus deputados, que é o problema das taxas municipais. Isto é bom português, as câmaras estão encostadas à parede, quer dizer, e as taxas municipais estão a ter incrementos completamente desproporcionados, de 1000% e 3000% e coisas assim do género. Isso, portanto, nessa área fez muito pouco. Se é uma questão de boa vontade, se é uma questão de incapacidade, se é uma questão de filosofia política, isso compete aos seus deputados pronunciarem-se. A nós o que nos compete apontar, e é isso que apontamos na Constituição Social, é que estamos muito, muito, muito atrasados. Portanto, dizem-me aqui que já vou com 20 minutos.
Pode chegar aos 25.
Pronto, então sim, mas aqui isto dá quase para desistir a vida, não é? Portanto, senhores deputados, globalmente, como digo, este acordo tem um conjunto de valências que é preciso concretizar. Globalmente, a legislação de trabalho, francamente, parece-me que são medidas que não são de dramatizar e que são adequadas e ajustáveis. E, como digo, poderíamos ir muito mais além e apresentar algumas outras questões que são necessárias, mas também temos sensibilidade à sociedade e ao momento que vivemos para perceber que não estamos em fases de também cada um tirar da gaveta tudo aquilo que acha. Achamos que, respondendo aqui à negociação individual do Banco de Hoje, eu penso que é positivo, quer em termos de empresa, quer em termos de trabalhador, porque por vezes é difícil encontrar consensos muito grandes dentro de uma empresa para os bancos de horas, e o banco de horas, eu francamente não vejo qual é a violência do banco de horas individual, e aí digo, até com a experiência, quer dizer, de gestão de empresas e que tenho, penso que é de facto um mecanismo de grande defesa. Quanto às extinções de postos de trabalho, Por inaptação, eu dava aqui os últimos 5 minutos ao professor Saio Melo para fazer aqui algumas apreciações mais técnicas ou jurídicas.
Muito obrigado. Antes de mais, queria saudar os senhores deputados presentes e vou diretamente, telegraficamente, às questões que foram colocadas. Pela senhora deputada do PSD, a questão da rigidez dos vínculos contratuais. O aspecto que nós defendemos a este propósito é que nos contratos a termos sejam sempre admitidos quando estiverem em causa a satisfação de necessidades temporárias de trabalho na empresa pelo tempo estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Portanto, não são contratos a termo para substituir contratos sem termo, são contratos a termo em situações em que isso é exigido, mas que nesse caso sejam sempre admitidos. correlativa desta está a situação do trabalho temporário. Nós defendemos que os contratos de trabalho temporário, até pela sua natureza e pelos fins a que se destinam, devem ser admitidos em todos os casos em que é admitido o contrato a termo. E, portanto, não faz sentido uma restrição na sua admissibilidade. Para o Sr. Deputado Nuno Sá do PS, o Sr. Deputado referiu o aspecto da flexibilização do despedimento por inadaptação. Ora, o despedimento por inadaptação tem ainda um processo muitíssimo complexo. Julgamos que, com o processo que tem previsto, ou que tem tido previsto, o despedimento por inadaptação, pura e simplesmente, não foi execuível, nem teve nenhuma aplicação prática. Tanto quanto é conhecido, o despedimento por inadaptação foi introduzido em 1991, não houve um único despedimento por inadaptação. O que significa, esperamos agora que o novo regime introduza finalmente a figura no nosso ordenamento jurídico, porque até agora não houve nenhum despedimento, isso há de significar alguma coisa. Sr. Deputado do CDS, o despedimento por extinção de posto de trabalho. Aqui queria manifestar uma preocupação relativamente à redação. É o seguinte, o despedimento por extinção de posto de trabalho mantém-se a referência no artigo 368, tenho a impressão, à impossibilidade da subsistência da relação de trabalho como requisito para o despedimento por extinção de posto de trabalho. Pensamos que não é claro o significado e o alcance do novo número 4 do artigo 368, proposto, contido na proposta de lei, quando o empregador mostre ter observado critérios relevantes e não discriminatórios. É esta a expressão constante do número 4. Parece-me pouco claro e tememos que possa vir a causar confusão nos tribunais. Sobre a questão também referida pelo Sr. Deputado do CDS e por outros senhores deputados do Banco de Horas, achamos que o Banco de Horas flexibiliza um dos aspectos mais relevantes da gestão dos recursos humanos nas empresas, que é a organização do tempo de trabalho. É verdade que já existia uma figura, que era a adaptabilidade individual, mas que tinha uma aplicação pouco clara. Foi por qualquer razão misteriosa, talvez porque não fosse muito clara, pouco divulgada, e portanto temos grande esperança no aproveitamento desta figura, que em todo o caso não significará a imposição de alterações ao horário de trabalho. Portanto, terá de haver acordo na alteração ao horário de trabalho e acordo no banco de horas individual para que ele seja instituído. Portanto, não se trata aqui de nenhuma violência, mas de consenso. Relativamente ao Sr. Deputado do PCP, que referiu uma suposta arbitrariedade no despedimento por inadaptação, por deixar o empregador avaliar a reunião dos fundamentos, não vejo como possa entender-se assim. Para o despedimento por inadaptação exige-se fundamento objetivo, mais comunicação, mais formação, mais período de adaptação, mais aviso prévio, mais compensação. É isto, despedi-o livremente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Agradecer à CCP os contributos que nos deixou hoje e os que já nos tinha feito chegar anteriormente. Damos por finalizada esta audição. Pedia só aos senhores deputados mais 5 minutos depois da saída dos senhores da CCCP para resolvermos um problema. Está bem? Assim que damos continuidade rápida aos trabalhos, eu ontem tinha pedido que hoje habilitassem a Comissão com propostas para a continuidade dos trabalhos, designadamente para a definição de uma calendarização para a votação, para a apreciação e votação na especialidade desta proposta, e pergunto se conseguiu reunir alguma proposta. Sr. Deputado Amarides Mercedes Borges, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que relativamente ao PSD tinha uma proposta a apresentar à Comissão de calendário para debate na especialidade das propostas relativamente à proposta de lei número 46. Em conversa que entretanto tive com o Sr. Deputado Coordenador do Grupo do Partido Socialista, Miguel Laranjeiro, foi-me feita uma sugestão que ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e penso que também outros grupos poderão compreender e aceitar ou não, mas vou avançar com ela. Dia 18 de abril, a data proposta para apresentação de propostas de alteração. E aqui devo dizer que a proposta do PSD seria anterior, mas compreendendo as questões que nos foram e os argumentos que foram invocados, aceitamos. Portanto, 18 de abril é a nossa proposta, até às 14 horas. Entrega de propostas de alteração. Até às 18 horas, distribuição por todos os grupos parlamentares. Até às 14. Depois iniciaremos dia 20, sexta-feira, da parte da tarde, o debate na especialidade. Dia 26, após o plenário, uma quinta-feira, o debate na especialidade, tendo em consideração as jornadas parlamentares, por isso é que eu estou a referir. No dia 27, da parte da tarde, ou seja, às 15 horas, isto que é uma sexta-feira, debate na especialidade e, se tiver concluído, está concluído. Não estando concluído, poderemos considerar ainda o dia 2, no sentido de que a votação final global seja feita no dia 4 de maio.
Sim, senhor. Obrigado, senhor Presidente. Só duas, de acordo com a proposta, que aliás, como a senhora deputada já referiu, decorre de um entendimento, de uma conversa com o coordenador dos deputados, só tenho aqui uma questão, que não foi isso que me foi transmitido pelo meu próprio colega, pelo Miguel Laranjeiro, que está noutra reunião, que é de 18 de abril, a hora da apresentação das propostas ser até às 16. Não tinha a indicação das 14 horas. Essa é... Sim, a questão é do dia 18, da entrega das propostas. Em vez de ser até às 14, ser até às 16 e depois distribuírem.
Desde que a Comissão consiga assegurar a distribuição, sim? Nada. Pronto. Temos a opor.
Depois, na quinta-feira, dia 26, o debate seria até às 17h30, porque depois há um conjunto de deputados do nosso grupo parlamentar que já tinham previamente... No dia 26, na quinta-feira, o debate, no dia 26 de abril, na quinta-feira, o debate ser até às 17h30.
Não é na quinta, é na sexta.
Na sexta?
Não, aqui. Não, é na sexta.
Na sexta, peço desculpa.
Até às 17h30.
Sexta, dia 20, até às 17h30, exatamente. Pronto, depois há deputados que têm compromissos. Pronto, era só estas duas questões. Que estão de acordo, então. A apresentação das propostas no dia 18, até às 18. Sim, 18 até às 6, até às 16 horas.
Iniciamos dia 24, uma ligação até às 17h30.
Okay.
Teremos meia hora após o
término. Está bem. Estas coisas do Bloco Central têm umas coisas giras, mas pronto, fica aqui registado o Bloco Central a coordenar a discussão na especialidade em sede de... Não, não é matéria para brincadeira, é uma matéria bastante séria. É Bloco Central a coordenado, o PCP não foi ouvido, não sei se outros grupos parlamentares foram ouvidos, mas muito bem, há consonância e concordância e Bloco Central a funcionar para a discussão do Código de Trabalho, que não é uma matéria pouca, é uma matéria séria, não é por motivos para brincadeiras.
Não.
Nós consideramos que há aqui uma matéria que precisava de esclarecimento. Nós entendemos que há duas entidades que devem ser ouvidas em termos de audição, porque há consequências gravíssimas no que diz respeito a estas duas entidades que precisam ser auscultadas. A primeira delas é o Inspetor-Geral de Trabalho, o seu Presidente da Inspeção-Geral de Trabalho. A alteração que se faz naquilo que é a componente e a capacidade e os instrumentos de fiscalização da ACT são muito significativos e, portanto, acho que devíamos ouvir o Presidente da ACT sobre esta matéria. Segunda matéria que eu acho que é relevante e que merecia auscultação é no que diz respeito às pessoas com deficiência. Provavelmente todos os grupos parlamentares já receberam as estruturas representativas das pessoas com deficiência. Há um conjunto de preocupações sobre as questões, nomeadamente do despedimento por inadaptação, não é? Esta questão da avaliação da qualidade e da quantidade do trabalho, que coloca aqui uma série de problemas. Eu julgo que também seria interessante e importante ouvir a Associação ACNO, da IAPD, é ver qual é a estrutura mais que se ouve, mas termos aqui esta audição também. No que diz respeito às propostas de alteração, Sr. Presidente, nós consideramos que razoável o prazo de dia 18, não se percebe muito bem, quer dizer, percebe-se porque inicia-se a discussão na 20. Dia 18 de abril, a entrega de propostas da alteração, então, dá-nos aqui um espaço de uma semana e meia, não considerando esta, mas uma semana e meia, para a apresentação de propostas, mas já tenho sérias dúvidas relativamente à discussão, aos dias escolhidos pelo Bloco Central para a discussão na especialidade. Sexta-feira à noite, bom, os seus deputados estão preparados para sair daqui à meia-noite, uma da manhã ou duas da manhã, porque a discussão na especialidade do Código de Trabalho não é levantar o braço e não haver discussão. E, portanto, o PCPB vai fazer uma discussão séria, artigo a artigo, com propostas concretas, com discussão aprofundada de cada um dos artigos. Bom, se a opção é esta sexta-feira, eu coloco o problema, que também é pessoal, da deslocação para o meu distrito, não é? Que se coloca. E coloca-se um conjunto vasto de deputados. E julgo que não se justifica. Haveria outros dias igualmente bons para essa mesma discussão. Mas pronto, mas se é essa. E portanto proponho concretamente a alteração destes dias e a escolha de outros dias que não estes. Dia. Que não sejam uma sexta-feira. Podem ser quinta-feira, final plenário. Podem ser outro dia, quarta-feira de manhã, que há espaço para as comissões reunir, há um conjunto de dias que o permitem, mas muito bem, mas se a maioria entende que é isto, só alerto para este problema.
Deputado Nuno Sá, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu entendi as primeiras palavras do deputado Jorge Machado precisamente como uma brincadeira, mas o deputado Jorge Machado diz que não é uma brincadeira e que é sério. Então, se é para falar a sério, vamos falar a sério. Não é Bloco Central nenhum, foi o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, me permitir.
Senhor.
Não, Sr. Deputado, o Sr. Presidente tem uma palavra, eu pretendia continuar a minha intervenção, assim que tiver condições.
De facto.
E, portanto, não é Bloco Central nenhum, é uma piada de mau gosto, se é sério. É uma piada de mau gosto, se é sério. E o que houve foi contactos entre os grupos parlamentares, assim como o grupo parlamentar do PCP também os tem. Se não tem, é porque não quer ter, porque não somos aqui múmias, e os grupos parlamentares conversaram e não decidiram nada. O seu deputado é que já está a partir do pressuposto que houve aqui decisões tomadas e definitivas quando não houve. Pelo menos, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, não foi entendido assim. Portanto, o Sr. Deputado está a elaborar um processo de intenção relativamente ao nosso grupo parlamentar, que é meramente preconceituoso. Então, se é sério, falamos a sério. E agora, passando aos nossos trabalhos, aquilo que a senhora deputada indicou e que disse que tinha falado com o grupo parlamentar do PS, é verdade. Não sei se falou com outros grupos parlamentares ou não. Pode falar. Falou com o nosso. E assumimos o que dissemos, mas mantemos toda a abertura, porque este processo é um processo de decisão coletiva e discussão, tal qual estamos a fazer, e muito bem. Portanto, não vemos aqui nenhum drama, nem nenhuma questão. Relativamente às sugestões da ACT e da CNO, estamos de acordo, sim senhora, e também relativamente à questão de outras datas e de manter, inclusive é como a senhora deputada já tinha aflorado, até o dia 2 de maio, se necessário, portanto, de estendermos o prazo, também nada temos contra essas propostas e estamos disponíveis para ouvirem outras.
Esclarecer rapidamente a questão da conversa que houve entre o senhor deputado Miguel Aranjar e a senhora deputada Maria das Mercedes Bosco, que foi intermediada por mim. A senhora, eu ontem pedi propostas aos grupos parlamentares para definirmos o calendário de discussão e de debate na especialidade desta proposta de lei, e a senhora deputada Maria das Mercedes Borges disse-me hoje de manhã que tinha uma proposta. O senhor deputado Miguel Aranjeiro disse-me que teria que se ausentar dos trabalhos, mas que, enfim, havia aqui a data das jornadas parlamentares, era uma data crítica para o Partido Socialista e que preferia que a apresentação das propostas fosse a posteriori. E foi apenas nesse sentido que houve conversas entre os dois grupos parlamentares. Apenas e só porque eu sabia que havia uma proposta, porque a senhora deputada Maria das Mercedes Borges hoje de manhã me disse que iria fazer uma proposta e que o senhor deputado Miguel Laranjeiro me alertou para o facto de preferir que a apresentação das propostas de alteração fosse posterior às jornadas parlamentares. Não houve qualquer decisão, nem qualquer entendimento e, portanto, que isso fique claro. Quanto às propostas para ouvirmos a ACT e uma entidade representativa das pessoas portadoras de deficiência, temos a próxima semana, podemos eventualmente fazê-lo se a Comissão assim deliberar. Não vejo nenhuma dificuldade. As sextas-feiras, percebo a questão que o Sr. Deputado Jorge Machado refere. De qualquer modo, durante este mês, as segundas e terças, durante duas semanas, estarão ocupadas com jornadas parlamentares. Uma das quartas-feiras corresponde ao 25 de Abril e, portanto, ficamos um bocadinho mais limitados naquilo que é semana útil de discussão. De qualquer maneira, no dia 20 do 4, já definimos como baliza às 17h30. No dia 26 do 4, que é quinta-feira, podemos aí fazer uma extensão dos nossos trabalhos até mais tarde, porque é quinta-feira. E temos ainda a ressalva do dia 2 de maio, se no dia 27 do 4 ou até dia 27 do 4 não conseguirmos fechar a discussão. Creio que, enfim, não sendo uma questão apenas de levantar o braço, mas também com capacidade de discutir com alguma profundidade, creio que conseguiremos, com estas datas, não penalizar a vida de nenhum dos senhores deputados e nenhuma das senhoras deputadas, e ter aqui algum equilíbrio. Mas, enfim, tentaremos que os trabalhos corram da melhor maneira para que assim aconteça. Concordo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas agradecer os esclarecimentos que aqui prestou e algum equívoco que possa ter gerado relativamente à proposta que formulei, a dizer apenas que o Sr. Deputado Laranjeiro falou comigo relativamente ao dia 18. Única, exclusivamente, o dia 18. E nada mais. Pronto. E ficámos por aqui, nada mais foi tratado, nem nada mais foi abordado. Relativamente à proposta feita pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, Jorge Machado, com todo o devido respeito, eu gostava que precisasse um pouco melhor. O Sr. Presidente da ACT é um dirigente da administração pública e, que eu saiba, esta proposta de lei resulta de um amplo e vasto consenso em sede de concertação social. Relativamente à entidade que propõe sobre a problemática da deficiência, que nós também já ouvimos, e que gostava de que me fundamentasse porque essa entidade e não outras que existem, que também são representativas e que acabávamos por estar aqui a ouvir ad eterno toda a gente, sabendo de antemão que todo este processo resultou de um amplo consenso maioritário, portanto, em sede de concertação social.
Tem a palavra, faça
Sr. Presidente, só a título de esclarecimento e dizer que formalmente, nem informalmente, o PCP não foi ouvido, nem tido, nem achado relativamente à proposta apresentada, não é? E quando é apresentada uma proposta que mereceu o consenso do PS, o PCP não foi ouvido. E não se trata,
foi apresentada agora mesmo, não houve nenhuma reunião, não houve nada.
O PCP não foi auscultado, nem foi ouvido e não foi por uma previsão dogmática do PCP. Ninguém falou connosco. Ponto final, parágrafo. É só esse esclarecimento que queria deixar em cima da mesa, mais nenhum relativamente a esta matéria. No que diz respeito, aliás, não estão aqui todos os coordenadores dos grupos parlamentares, mas isso terá que ser resolvido noutra sede. Nós, no que diz respeito, e à argumentação, no que diz respeito aos pedidos de audição, repito, no que diz respeito à ACT, a ACT não é um organismo de mera administração pública, é um organismo autónomo, independente, que tem capacidade crítica e reflete sobre a sua própria intervenção, e o que este Código de Trabalho propõe no que diz respeito à ACT é uma alteração profunda dos seus instrumentos de trabalho e da capacidade de fiscalização da ACT. E, portanto, o que nós propomos é que, para ouvir, para que se perceba os impactos que isto vai ter na ACT e no funcionamento da Inspeção de Trabalho, se ouça o Sr. Presidente, o Sr. Inspetor-Geral, para que ele seja, dê a sua opinião relativamente aos impactos que isto vai ter naquilo que é um organismo importantíssimo que é a ACT. A senhora deputada Mercedes Borges pergunta também, eu posso deixar concluir, pergunta também relativamente às questões das pessoas com deficiência. A questão que nos foi colocada e a questão que suscita alguns esclarecimentos para serem ouvidos é a questão, nomeadamente, a questão do despedimento por inadaptação, em que se valoriza as questões da qualidade ou da quebra de produtividade, e que esses critérios, no que diz respeito às pessoas com deficiência, levantam uma série de críticas e preocupações. Bem, nós sabemos que, do encontro que tivemos com a Associação Portuguesa de Deficientes, a APD, que eles querem ser ouvidos relativamente a esta matéria. Eles fizeram pedidos a todos os grupos parlamentares para reunir, nós já reunimos com eles, mas eles querem ser ouvidos em sede de comissão por causa das alterações do Código de Trabalho. Eu acho que a comissão só ficava bem ouvir quem quer pronunciar-se relativamente a esta matéria com esta questão. Tem aqui uma incidência concreta. E, portanto, era isto. Pois, está bem. Sim, muito bem. Mas então, o PCP propõe, porque foi manifestada essa mesma vontade, Sr. Presidente.
Pela nossa... Sim.
Se me permite, só um esclarecimento. A data limite de entrega de propostas de alteração ficou dia 18, às 18 horas ou às 16? Às 16 horas.
Nós temos a próxima semana, com alguma liberdade, enfim, teremos uma reunião, marcaremos para quarta-feira, mas uma reunião ordinária da Comissão. Haverá a possibilidade, se os senhores deputados assim entenderem, de procedermos a mais audições, ou se fizer esse respeito. Não, desculpe, ainda para mais, não. Peço-lhe desculpa, tem toda a...
Obrigado. Eu falo muito breve. Tendo tido conhecimento do acordo de calendarização feito neste momento, não tenho nada a objetar, com exceção que na sexta-feira, às 5h30 em ponto, levanto-me e saio da sala. Sexta-feira, às 5h30 em ponto, dia 20 de abril, levanto-me e saio da sala. Porque tenho outros agendamentos. Às 17h30, que foi que ficou aqui consensualizado. Portanto, eu estou já a avisar que não é uma data, uma hora consensualizada, 17h30, para estarmos aqui sentados e depois esticar até às 18h ou 18h. Às 17h30 em ponto, agradeço que o Sr. Presidente dê por fim da a reunião. Foi que ficou consensualizado. Dia 24. Quanto às audições requeridas pelo PCP, eu entendo que a Comissão deve ouvir os parceiros sociais, que já ouviu, tem estado a ouvir nestas audições. Outro tipo de entidades particulares, associações ou isso, têm, como esta teve a oportunidade de requerer audiência junto dos grupos parlamentares e, através deles, canalizar as suas propostas e as suas ideias para esta Comissão. O Sr. Presidente da ACT, com o devido respeito, não é uma associação, não é um parceiro social, é o Sr. Presidente da ACT, é um funcionário administrativo. Se o PCP tivesse sugerido em devido tempo, fosse aqui ouvido o membro do Governo que tutela a ACT, isso já seria outra questão. E poderia eventualmente fazer algum sentido. O Sr. Presidente da ACT, hoje é um, amanhã será outro, é um lugar de nomeação, não faz sentido ser ouvido aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que o Sr. Deputado da Mercedes Borges teria também pedido a palavra. Não?
Sr. Presidente, só dar nota que... nós também estamos disponíveis para ouvir, não é? E compreendo o que foi dito agora pelo Sr. Deputado Artur Rego, fundamentando-o relativamente ao Sr. Presidente do ACT, dizer que estou completamente de acordo. Relativamente à Associação Portuguesa de Deficientes, só lamentando ter que dar essa nota, como tenho essa responsabilidade, dizer que a Associação Portuguesa de Deficientes solicitou essa audiência aqui à Comissão. De uma forma geral, será feita no âmbito das audiências do grupo de trabalho, que é o procedimento normal que que é feito, a não ser que haja algo em contrário. Não. Quarta-feira. Mas... mas também... pode ser quarta-feira, aqui em comissão.
Deputado Rego, faça favor.
Sr. Presidente, eu queria esclarecer, para que não haja equívocos, a Associação tem todo o direito de ser ouvida por esta comissão. O que eu quero fazer a distinção é uma audição no âmbito do debate deste pacote de legislação laboral, da PPL 46, e outra coisa é requerer uma audição à Comissão de Trabalho e ser ouvida, como tem direito de ser ouvido, todas as pessoas que requerem ou entidades são ouvidas e há um grupo de trabalho para isso.
Sr. Presidente, eu queria deixar clara a nossa posição sobre este assunto, até porque é mesmo muito clara. Nós somos favoráveis ao máximo de audições e toda a abertura que os grupos parlamentares proponham ou que as próprias instituições ou até personalidades solicitem relativamente a esta proposta. E, portanto, já manifestamos acordo relativamente à proposta do deputado Jorge Machado e do PCP. E relativamente à questão da Associação de Representante da Deficiência, há aqui uma questão que o Sr. Deputado Artur Rego colocou bem. Uma coisa é um pedido de audição à Comissão, que será matéria genérica, eventualmente. Outra coisa é um pedido de audição no âmbito da discussão desta proposta de lei. E se for o pedido de audição relativamente a esta proposta de lei, deve ser ouvida, não no grupo de trabalho, mas na comissão, relativamente ao objeto do próprio pedido de audiência, que é a discussão e análise da proposta de lei.
Nada temos a opor relativamente a isso, desde que seja já.
Então vamos convocar para quarta-feira a APD. Vamos convocar para quarta-feira a APD. Começamos a nossa reunião às 11h30, faremos a convocatória para o meio-dia. Quanto à ACT, percebi que nem PSD nem CDS entendem que o senhor presidente da ACT seja ouvido neste âmbito. Entendi bem?
Com a audição do ACT não temos nada a acordo, concordamos. Bom. Sim, com autoridade e qualquer outra solicitação que venha da parte dos grupos parlamentares ou das próprias instituições. A posição é clara. É abertura total nesse sentido.
Até agora não entrou. Muito bem. Então, sendo assim, vamos ouvir a APD, convocar a APD para a próxima quarta-feira ao meio-dia. A ACT não vamos ouvir. Foi aquilo que eu entendi, que nem o CDS nem o PSD concordariam com a audição da ACT nestes termos. Muito bem. Se entendi bem... Bom, se entendi bem, é consensual a audição da APD na próxima semana, quarta-feira. Já não entendi que não seria consensual a audição do presidente da ACT. E, portanto, e que nem CDS nem PSD entenderiam ouvir o Presidente da ACT. E, portanto, a ACT não será ouvida e será ouvida a APD na próxima quarta-feira ao meio-dia. E convocaremos reunião para a próxima quarta-feira às 11h30. Quanto às datas, estão todas definidas e claras. Se tivermos que prolongar a discussão para dia 2 de maio, será na parte da manhã até a final do almoço. 2 de maio é uma quarta-feira. Começaremos 2 de maio de manhã e terminaremos a reunião impreterivelmente à hora do almoço. Se tivermos que prolongar para 2 de maio. Ok? Mas depois, enfim, a Comissão, os serviços da Comissão farão envio por e-mail da calendarização aprovada. Muito obrigado a todos. Então até mais tarde.